Você vai ouvir agora Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.
Clica e Confirma!
Beleza, galera? O Clica e Confirma tá chegando. Eu sou o Fábio Ruas e aqui comigo a Jane Costa. E aí, Jane, tudo bem?
Olá, tudo bem, colega? Olá, pessoal. Mais um programa no ar para levar a justiça eleitoral para mais perto de você.
Clica e Confirma!
E a ministra Carmen Lúcia agora é a vice-presidente do TSE, hein, Jane?
Pois é, Fábio, ela foi eleita e empossada vice-presidente do TSE durante a sessão plenária desta semana.
Lembrando que ela foi a primeira mulher a presidir o TSE quando comandou as eleições municipais de 2012.
Vamos ouvir então o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e a ministra Carmen Lúcia, que falaram após a eleição e a posse.
Uma honra institucional e uma honra pessoal eu poder dar posse como vice-presidente dessa corte à ministra Carmen Lúcia. Eu sempre recordo, e para mim é um motivo de orgulho, que foi a ministra Carmen Lúcia que em 22 de março de 2017 me deu posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. E a primeira presidente a gente nunca esquece. Então, para mim, é uma honra poder dar posse à Sua Excelência, que já foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral, quando comandou as eleições municipais de 2012. E ano que vem, novamente, assumirá a presidência desse tribunal e novamente comandará mais uma das eleições.
Quero apenas, senhor presidente, agradecer a confiança dos pares e as palavras de Vossa Excelência e dizer que continuarei trabalhando pela justiça eleitoral e pelo país, como sempre fiz. Muito obrigada mais uma vez.
E na mesma solenidade, Jane, foi empossado o ministro Nunes Marques. Ele agora é ministro efetivo, hein? Vamos ouvir.
Declaro aceitar o cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República.
Tendo absoluta certeza que Sua Excelência irá muito contribuir para a justiça eleitoral, com a sua experiência já anterior de Tribunal Regional Eleitoral, de advogado, de membro do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e membro do Supremo Tribunal Federal. Seja bem-vindo, ministro Cássio Nunes Marques, para que nós possamos continuar servindo todos ao país no Tribunal da Democracia.
E antes da gente mudar de assunto, Fábio, vamos falar das novas indicações para o TSE?
Vamos lá. Os advogados Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares foram escolhidos pela Presidência da República e vão assumir as vagas destinadas à classe dos juristas na composição do tribunal. E a posse deles já está marcada para terça-feira, dia 30.
Certo. E quem volta ao TSE é o ministro Gilmar Mendes. Ele foi eleito pelo Supremo Tribunal Federal nesta semana para desempenhar aqui a função de ministro substituto.
Bacana, bacana, Jane. Agora bora falar de cooperação internacional, Jane?
Bora, roda a vinheta.
Bate-papo no Clica.
A gente conversa agora com o juiz auxiliar da presidência do TSE, o Paulo Bonini. Ele foi para o Timor-Leste no último fim de semana para acompanhar as eleições legislativas e aí foi como representante do Brasil na delegação que conta com observadores eleitorais de 8 países.
Olá, doutor Paulo, muito obrigada por atender o nosso convite para o bate-papo aqui no Clica.
Obrigado pelo convite e espero que nós possamos contar um pouco do que foi essa experiência de participar das eleições parlamentares em Timor-Leste.
Doutor Paulo, qual a importância desse trabalho de acompanhar as eleições de outros países?
A participação de observadores internacionais tem por finalidade dar credibilidade ao procedimento eleitoral, principalmente para países que estão ainda em construção da sua democracia, do seu sistema de democracia representativa, de escolha de seus representantes. Então, a participação desses observadores internacionais, e no caso dessa missão do Rojai, da CPLP, pelo Brasil e outros países, como Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, visa participar do processo no sentido de dar credibilidade àquilo que as autoridades locais estão fazendo em matéria de organização das eleições.
E o que que o Brasil ganha com isso?
Sempre há o que se observar a partir de realidades distintas. E também o Brasil ganha, né, a comparação com a situação das eleições de outros países nos auxilia a ter segurança, chegar a uma conclusão de que aquilo que fazemos no Brasil é o melhor que temos, é o melhor possível e que funciona, e que aquilo que desenvolvemos para o nosso país é adequado para a nossa democracia.
O Brasil também recebe, e inclusive recebeu nas últimas eleições, observadores internacionais que atestaram, né, confirmaram a segurança do sistema eletrônico de votação e das eleições brasileiras. Explica isso para a gente, doutor Paulo. Qual a importância dessas missões de observação internacional virem ao Brasil nas nossas eleições?
A democracia precisa de uma rede de sustentação mundial. Então, a participação dessas missões de observação, seja o Brasil recebendo missões de observação, seja o Brasil enviando missões de observação, são instrumentos de uma segurança jurídica, de uma segurança institucional dos próprios países visitados, que vão poder demonstrar, indicar para a comunidade internacional e para a sua população de que seus processos eleitorais seguem critérios legais, critérios de segurança, critérios de transparência, de publicidade, de liberdade, que são mundialmente aceitos, para que os resultados das eleições correspondam exatamente àquilo que a população escolheu nas urnas.
Ok, doutor Paulo, muito obrigado por atender ao nosso convite.
A gente conversou com o juiz auxiliar da presidência do TSE, Paulo Bonini. Muito obrigada e até a próxima.
Muito obrigado, Jane. Muito obrigado, Fábio. Foi um prazer participar do programa, foi um prazer trazer para o povo brasileiro um pouquinho das informações do que é essa cooperação internacional que o Brasil desenvolve junto a essa rede de órgãos jurisdicionais e de organização das eleições da comunidade dos países de língua portuguesa.
Você está acompanhando...
Clica e confirma!
Hora de conferir a história de mais uma mesária aqui no Clica. Roda a vinheta.
Justiça Eleitoral mora ao lado.
A história que vamos conhecer hoje é a da secretária Luciana Santos, de 40 anos, moradora da pequena cidade de Rolândia, no norte do estado do Paraná.
Pois é, Jane, ela descobriu o interesse pelas eleições ainda na infância, viu? Ela era bem pequenininha.
Então, conta sua história pra gente, Luciana.
Minha avó trabalhava como mesária presidente, e só que na época da minha avó ainda era, a votação era manual, e eu achava interessante, mas nunca tinha sido convocada. Foi onde eu pedi para ser voluntária na eleição. Eu acho que pela minha profissão mesmo, ser secretária, recepcionar as pessoas, eu achei que isso é diferente, e eu acho que é um dever como cidadão. Eu acho que é uma coisa tão séria, né, estar ali, o ato de ir votar, eleger alguém. Então, tem que ter uma pessoa ali que queira estar trabalhando, recepcionando as pessoas. Então, eu achei bom, eu gostei.
Valeu, Luciana, de Rolândia, no Paraná.
Valeu mesmo. Agora, pessoal, esses depoimentos que a gente traz aqui, eles podem ser conferidos no canal do TSE no YouTube, é só ir lá. Tem ainda outros vídeos bacanas, informações seguras e confiáveis, viu? Como a Justiça Eleitoral sempre oferece.
E a Justiça Eleitoral também está em outras redes sociais.
TSE nas redes.
Conhece a página do TSE no Facebook? Lá tem muito conteúdo informativo, orientações para eleitoras e eleitores, checagem de informações para você saber o que é fato ou boato sobre o processo eleitoral e muita interatividade. Junte-se aos mais de 310 mil seguidores. Basta entrar no perfil Tribunal Superior Eleitoral, TSE.
Você está acompanhando...
Clica e confirma!
Jane, a Justiça Eleitoral sempre indo aos locais de difícil acesso do nosso país para que todas as pessoas tenham o direito de votar, né?
Pois é, Fábio. E muita gente acha que no estado de São Paulo tudo é fácil. Mas lá também existem locais de difícil acesso. Nesse que é o estado, né, mais rico do Brasil.
Olha aí, Jane, e é por isso, né, que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo foi a Mongaguá, no litoral paulista, e foi para atender duas aldeias indígenas vizinhas, a aldeia Itaoca Tupi e a Itaoca Guarani. 120 pessoas moram nessas aldeias, hein?
É o projeto de inclusão político-eleitoral do TRE de São Paulo, Fábio. Esse projeto promove a inclusão de indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais.
E quem falou com a gente sobre o projeto foi a coordenadora de gestão de eleições do TRE paulista, a Luna Chino. Bora ouvir a Luna.
O maior desafio do projeto é chegar em cada eleitor e em cada eleitora dessas comunidades. O estado de São Paulo é um estado que chama atenção pela quantidade de pessoas atendidas e pelos volumes, né? Mas a gente quer chegar em cada um, garantir que cada eleitor esteja sendo bem atendido. Apesar do tamanho e da infraestrutura que São Paulo tem, nós temos sim localidades de difícil acesso. Então, esse é o nosso próximo desafio, identificar todas as comunidades que precisam ser atendidas e chegar até elas. Mas essa é a nossa missão.
E olha só, Fábio, foram feitos 33 atendimentos, 15 alistamentos, né, que é quando a pessoa tira o primeiro título eleitoral, 13 revisões e 5 transferências.
Muito fera, hein, Jane? E vou dar meus parabéns aí, né, pro pessoal do TRE de São Paulo, porque são iniciativas como essa que fortalecem a democracia brasileira.
Sim, e os nossos tribunais regionais pelo Brasil afora sempre realizam ótimos feitos. Veja o exemplo do TRE de Pernambuco, que está engajado na questão ambiental.
Verdade, Jane. Todos os recicláveis dos prédios da capital vão toda semana aí para coleta seletiva. E também fazem doações para a cooperativa Palha de Arroz, que é formada por mulheres... E aí incentivando e valorizando o trabalho delas. Né?
É, tudo isso e muito mais. Nos últimos anos, por exemplo, o TRE lançou a campanha Cidade Limpa nas eleições, Eu Dou o Exemplo, orientando aí, né, os partidos e candidatos para o descarte correto do material de propaganda.
Você está acompanhando...
Clica e confirma!
Daqui a pouco a gente vai falar sobre as principais decisões do plenário na semana, mas agora presta atenção nesse recadinho aí.
Para você exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia, seja para tirar passaporte, se matricular na universidade ou trabalhar no serviço público. Se você não votou nem justificou a ausência nas eleições, regularize sua situação. Acesse tse.jus.br e saiba como ficar em dia com a democracia. Regularizou? Resolveu. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Fábio, vamos chamar o repórter Guilherme Glória para falar sobre as decisões do plenário?
Vamos sim. Então é com você, Guilherme. Conta aí pra gente.
Oi, Fábio. Oi, Jane. Tudo bem com vocês, né? Nesta semana, o TSE decidiu por unanimidade manter a improcedência da representação do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, o PT, contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. O PT afirmava, né, que Jair e Michele Bolsonaro teriam feito propaganda eleitoral antecipada em um pronunciamento transmitido em cadeia nacional de rádio e de televisão. Isso foi no Dia das Mães de 2022. Mas o plenário seguiu o entendimento do relator do processo, o ministro Raul Araújo. Para o relator, o pronunciamento não teve nenhuma característica de propaganda eleitoral antecipada.
Gui, e teve ainda o julgamento da representação da coligação Brasil da Esperança contra a deputada federal Carla Zambelli. Qual foi a decisão do plenário?
Pois é, a coligação contestou propaganda negativa impulsionada por ela na internet na campanha eleitoral do ano passado, sugerindo que urnas eletrônicas estariam sendo manipuladas em um sindicato que teria relação com o PT e com o então candidato Lula. O relator, o ministro Benedito Gonçalves, votou para condenar a deputada ao pagamento de multa de R$30 mil, além de manter a remoção dos vídeos da internet. Ele foi acompanhado pelos demais ministros. É isso, pessoal. Até a próxima.
Valeu, Guilherme.
Obrigada, Gui.
Clica e confirma.
E agora acabou, né, Jane? O Clica volta na semana que vem. Tchau.
Na semana que vem. Tchau, pessoal.
Você acabou de ouvir Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.
Clica e Confirma!